Fala aí, você ouvindo a gente? Esse é o Bingo Corporativo. Meu nome é Alexandre Abramo. E a história é a seguinte: eu e mais dois grandes amigos de infância temos um problema. E este problema a gente trouxe para discutir em público com todos vocês. Basicamente é o seguinte: nós três somos diretores de empresas de áreas completamente distintas. Nós estamos perto dos 40 anos, eu tenho entre 38 e 40 anos, e a gente percebeu o seguinte: o que a gente costuma ler nos livros de negócios hoje em dia não representam plenamente a nossa geração. E a partir desse sofrimento a gente resolveu criar este podcast para poder discutir os temas de negócios e liderança para quem está pensando nesse novo mundo, como é o nosso caso. E para que você nos conheça plenamente, eu vou te apresentar os meus queridos amigos de infância. Vamos começar pelo meu querido Chapoca. Chapoca, se apresente para as pessoas, por favor.
E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Chapoca, eu tenho 37 anos, sou casado, pai de uma criança, um filho de 3 anos de idade, com todas as alegrias e os desafios que isso implica. Tenho aí mais de 17 anos de carreira, já passei por empresas familiares, empresas nacionais, empresas multinacionais, né? Já liderei equipes aí de mais de 20 pessoas, e estou aqui para poder bater um papo com dois grandes amigos, especialmente sobre esses desafios, né, de lidar, pela experiência que eu já passei, de gerações mais antigas, uma mentalidade mais antiga de fazer negócio com essa turma nova que está chegando, que enxerga o mundo de uma forma diferente, né? Nesse conflito aí, nesse impacto entre gerações, a nossa geração, eu gosto de falar que nesse cabo de guerra, a nossa geração é o cabo, né? Então vamos bater um papo sobre isso aí, que vai ser bem legal.
Bom, na hora que você falou dois amigos, especialmente, eu achei que você ia falar especialmente o Abramo, porque o Salomão não é tão meu amigo assim, não. Então vamos aproveitar para poder apresentar o nosso querido Salomão. Salomão, se apresenta para as pessoas, por favor.
Tá, bom dia, pessoal. Eu sou o Salomão, chegando aí nos meus 40 anos, mas ainda com muita energia, né? E um lado bom é que eu já passei por todos esses modelos de gestão, tanto o modelo bem antigo quanto o modelo novo, e já pratiquei os dois. Então eu já vivi na pele aí os lados bons e os lados ruins da velha e da nova geração, né? E para quem está na dúvida aí do que é Old Millennium e Young Millennium, basta pensar que o Old Millennium são aquelas pessoas, é a última geração que deu uma porrada na televisão para a televisão funcionar. Na nova geração, sabe? É a última geração que soprou o cartucho do videogame.
Soprou cartucho. É, soprou.
Que sabe o que é
Exatamente.
cartucho de
Você
videogame,
sabe o que
né?
é fazer aquele.
Muito bem.
Fazia mandinga para ver se funcionava.
Muito bem. Então está aí Salomão Chapoca e eu, Alexandre Abramo. Como eu disse para vocês, nós somos três amigos de infância, a gente se conhece há muitos anos e somos grandes amigos. E por um acaso estamos aí nas áreas mais distintas que vocês puderem imaginar. E o nosso sofrimento, quando eu comecei a dizer lá atrás, é que na hora que a gente vai discutir negócios, hoje em dia, a gente acredita que o pensamento do jeito de fazer negócio, ele está muito ligado à geração dos nossos pais, né? Que são as pessoas que escreveram os livros de negócios tem hoje. A nossa geração está começando a fazer isso agora. E a gente se sente pouco representado. E aí a gente resolveu fazer esse programa aqui. Só que, para a gente poder fazer do nosso jeito, a gente decidiu colocar algumas brincadeiras durante o papo, beleza? Então eu vou explicar para vocês. A primeira coisa é: a gente vai fazer, chama Bingo Corporativo, não é por acaso. Enquanto a gente estiver fazendo este programa, nós vamos fazer um bingo corporativo, cada um de nós, eu, Chapoca e Salomão, nós temos cinco palavrinhas. Palavras convencionais do mundo corporativo que a gente vai marcando.
Buzzwords.
Que a gente
Para
vai
já usar um
manjadas, né?
clichê.
Palavras
Famosas palavras manjadas.
manjadas, é. Nós temos essas palavras aqui marcadas e nós vamos ir marcando. E aí o primeiro que chegar às cinco palavras, grita bingo. Importante, as palavras têm que estar na boca do coleguinha. Então, assim, não posso ser eu falando as minhas palavras, porque senão a brincadeira não faria sentido. A segunda coisa que a gente tem é o seguinte: toda vez que a gente achar que um de nós está falando como antigamente se fazia, a gente
Com os nossos pais, né?
cada um tem uma cornetinha para poder tocar. A minha é essa aqui, ó. Se aconteceu, toca essa corneta do Chapó que você tem aí, Chapó. Qual que é? A do Chapoca é mais legal, de longe, velho. E a do Salomão?
A minha é tradicional. A corneta tradicional, é assim, ó.
Já tá tradicional na corneta, cara. Só a corneta vai ganhar uma buzinada.
A corneta, é.
Porque ela é longa também. É.
Corneta de navio. Então, gente, nós três temos as nossas cornetas. Se a gente achar que o outro tá entrando no mundo e na seara do velho jeito de fazer liderança e negócios, a gente toca a corneta. Fechado? Então estamos alinhados.
Vamos falar as palavras, né?
A gente vai falar as palavras? Então vamos lá. As minhas são cultura, autonomia, executivo, meta e millennials. Quais são as suas, Salomão?
Resiliência, liderança, eficaz, chefe e remoto.
Chapoca, suas?
RH, escritório, produtividade e geração Y.
Faltou custos, que está no seu e você não viu.
Opa, é isso aí.
Boa. Então, você já tem aí, faça o seu bingo aí do seu lado também, porque com certeza a gente vai falar quase todas essas palavras, se não falar todas. E está valendo o bingo corporativo. Aí é o seguinte, para a gente começar logo, a gente podia começar colocando todo mundo na mesma base, porque na hora que a gente fala de millennials, nós estamos falando de uma geração que é meio extensa. Na prática, na hora que você vai olhar na definição, nós aqui, né, com beirando os 40, somos millennials também. E aí, eu vou pedir primeiro pro nosso querido Chapoca contar pra gente, porque ele foi quem estudou, porque eu e o Salomão a gente ficou com preguiça, só que o Chapoca estudou, para contar pra gente o que diabos são millennials. E mais do que isso, há uma divisão nesse troço, certo, Chapoca?
Certo, exatamente. Antes da gente entrar nos millennials, só para a gente poder colocar todo mundo em linha e na mesma página, né? Antes da geração dos famigerados aí, millennials, a gente tem os baby boomers, que nasceram entre 40 e 59, né? No contexto de pós-guerra, ditadura no Brasil, repressão, etc. Tá? A gente tem a geração X, de 60 a 79, que está num contexto aí de transição política, hegemonia do capitalismo, meritocracia, aquelas coisas todas. E aí a gente entra no que eles chamam de millennials ou geração Y, que é a galerinha ali da turma da década de 80, né, que nasceu entre os anos 80 e 1994. A partir de 95 já é geração Z, nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Mas o ponto é, quando a gente começa a analisar a própria geração Y, você considera um cara que nasceu em 1980 e um cara que nasceu em 94, são perfis muito diferentes, né? E aí o Google fez um estudo em 2017, super interessante, que divide entre os young millennials e os old millennials, né? A divisão, na verdade, ela passa por dois momentos importantes, dois fatores críticos. Em 2017, a popularização dos smartphones, e um segundo fator que foi a crise financeira mundial em 2008. E isso acaba dividindo essa galera aí. Então, assim, o que dá para a gente falar é que os old millennials, que aí é basicamente a nossa geração, eles foram crianças e adolescentes nos anos 90, não cresceram com acesso à internet, smartphone, etc., viveram boa parte da vida sem esse contexto, né? Que aí é o que o Salomão está falando do cartucho de videogame, né?
A gente pode chamar o old millennials de geração raiz?
Começou.
Isso é pejorativo.
Peraí.
Não, é uma pergunta, não é uma afirmação. É uma pergunta.
Aí é disso que eu tô falando.
Existe a geração raiz
porque é você. É raiz porque
existe
é você.
A geração raiz e a geração Nutella ou não? Qual que é a opinião de vocês?
Ah, claro que não.
A diferença entre raiz e Nutella parte de quem tá falando. Então, para mim, essa premissa já perde sentido do início.
Mas pode ser ao contrário, dependendo do ponto de vista, né?
Cara, na verdade, eu falo o seguinte, isso é igual time de futebol, sabe? A gente sempre puxa a sardinha pro nosso lado. É tipo assim, time bom, time grande é o nosso. Os outros são tudo uma merda, entendeu? Não importa o que os outros falem, sabe? E aí é a mesma coisa na hora que a gente pensa, até em geração, é a mesma coisa que a gente pensa. Então a gente vê as vantagens da nossa e fica criticando as fraquezas das outras, quando, na verdade, isso não existe, né, cara?
Mas, enfim, então, só para completar aqui, esses old millennials, então, eles, né, foram pegos de surpresa aí pela crise econômica, eles tendem a ser mais colaborativos, mais flexíveis, etc., mais nostálgicos, ao Salomão aí, né? Se sentem adultos quando fazem coisas como varrer a casa e lavar a louça. Olha que beleza, Né? Nessa questão da nostalgia, rapidinho, é um caso engraçado. Lá em casa, a gente nunca foi rico nem nada e tal, mas a gente tinha uma qualidade de vida legal. E meu pai sempre gostou muito de inovação e tal, então a gente teve internet desde muito cedo. E aí eu lembro que em 93, 94, sei lá, tinha época de BBS e tal, mas primeira vez a gente foi, botou o computador na sala, e aí foi entrar na internet e tal, em conexão discada, aquele barulhinho engraçado e tudo. E aí eu lembro que meu irmão, a primeira coisa que ele foi fazer, meu irmão, né, torce pro Galo, se dedicando doente, falei, pô, fomos lá no Alta Vista, não existia o Google, né? Fomos lá no Alta Vista e falei, vamos procurar aqui coisas sobre o Galo. Aí meu irmão foi e jogou lá, Atlético. No que ele jogou busca de Atlético, apareceu moreno, alto, porte, Atlético.
Não. Isso já tinha desde o início, né?
Putaria e site de empresa, era só isso que tinha na internet nessa época. Mas foi muito engraçado. Diga aí, Abraão.
Não, cara, é literalmente uma outra boa definição dos old millennials, além do que o Salomão falou, é a turma que ouviu o barulhinho da internet, né, de escada.
ICQ, quem tinha ICQ?
Não, antes era o Mirk. Eu peguei o Mirk.
Não, e até desse tempo, cara.
Um caso engraçado, cara.
Eu sou do ICQ pra cá.
Não, eu acho que até eu que apresentei isso aqui para o Abramo, se não me engano. Mas no caso do Mirk, cara, eu lembro que tinha sala, só tinha sala internacional praticamente. Eu gostava muito de inglês, eu ficava brincando ali para poder exercitar. E aí eu lembro uma vez que eu comecei a conversar com uma mulher, cara, e eu falei assim, não, mas que legal, mas de que país que você está falando? Aí a mulher falou Jordan, da Jordânia. Aí eu chamei meu pai correndo e falei, cara, olha só que legal, o Michael Jordan é tão foda que ele tem um país, cara. Era muito bom, cara.
Ai,
mas era
história.
Muito divertido, cara.
É
nessa
sério,
época, né? Só existia nickname, ninguém usava nome, né? É sério, esse caso é sério, cara. Muito bem. Total. Vamos lá. E beleza, esses são os old millennials que, né, somos nós. Agora, os young millennials, né? Young millennials é aquela galera, então, que passou a infância e adolescência já nos anos 2000, nasceram no mundo conectado, com internet, né, desde a escola conheceram coisas como smartphone, redes sociais e tal. O mundo já tinha uma economia mais frágil em função da questão lá da crise e tudo. Tendem a ser mais realistas, mais questionadores e conscientes quando o assunto é finanças. E eles adotaram a filosofia YOLO, que é You Only Live Once, né, você só vive uma vez. 89% deles se identificam com esse estilo de vida. E aí é que o bicho começa a pegar, né? Nesse contexto que a gente está falando.
Parênteses,
essa galera.
Parênteses. Diga. Qual a diferença do You Only Live Once para Carpe Diem? Me conta aqui, qual que é a diferença, Salomão? Você que já foi um cara do Carpe Diem.
Eu acho que é a mesma coisa. Não, eu sou mais um Hakuna Matata, cara. Que no final é tudo a mesma coisa. Tudo. Aproveita a sua vida, aproveita o momento, né?
Eu adoro essas definições, né, velho? A galera vai passando
geração. É tudo igual. O Hakuna Matata é melhor porque ainda vem uma musiquinha junto.
Hakuna Matata é melhor que Carpe Diem e é melhor
muito
que
melhor.
O Only Live Once. É melhor que o
Carpe Diem, você tem que subir na mesa, você tem que falar uma coisa bonita. O Hakuna Matata, você canta, você dança e
representa.
Não, e o Simba cresce 20 anos em 30 segundos de música.
Numa música.
Numa música. Você evolui, né?
Essa galera tende a ter menos paciência com perda de tempo, como anúncios e comerciais. É basicamente isso aí, galera. Aí o bicho começa a pegar. Só um lance aqui, que a gente está falando muito dos milênios e tal, que eu acho que é importante fazer essa divisão. Na verdade, não interessa o conceito. A questão são as pessoas ali, né? A data que vai para frente e para trás. Mas depois ainda dos milênios, que a galera que nasceu da geração de 95 ali até 2010 e dali para frente, esses caras já estão em outro contexto de mobilidade, múltiplas realidades, rede social e tal. E esses caras têm um ponto aqui que eles colocam, que é a parte do consumo, né? Eles usam a questão do consumo de verdade, singularidade, acesso, ética, etc. A galera dos millennials, de um modo geral, preferem experiências, viagens e tudo. A geração X, que é lá de 60 a 79, tem como perfil de consumo, consumo de status, marca, carro, artigo de luxo, etc. E os baby boomers, lá atrás, a parte ideológica, né? Parte de vinil, cinema, música. Então, acho que pega essa parte que o Abraão está falando do Carpe Diem, né? Eu acho que pega muito essa galera ali que vem do pós-guerra, que tem uma visão até sei lá, meio riponga da
Meio
coisa, né?
hippie, né? Sandália e dedo sujo, né? Andando na praia, tipo isso.
Isso, que é totalmente ideológico, mas eu acho que isso é de uma parte da geração, não é da geração inteira. O Hakuna Matata, eu acho que
Eu acho que ele podia
eu acho que
rebatizar.
não é científico.
Aproveite a vida até que o filme no cinema acabe, né? E depois você vai seguir sua vida.
Depois
E
você vai
a
seguir sua
história.
vida triste em posição fetal na sua cama, né? Você vai chorar em posição fetal na sua
Chorando de
cama.
madrugada, né?
E o YOLO, cara, o YOLO pode ser, enfim, pelas circunstâncias, pelo momento que a gente vive, mas assim, o YOLO para mim parece ser o mais disseminado entre uma geração, né?
Boa, então vamos aprofundar nesse negócio. Vai, fala aí, Salomão.
E aí tem um ponto importante, essa questão da disseminação. Hoje a forma com que a informação circula e que o mundo é muito mais, as culturas elas circulam muito mais. Você tem muito mais acesso à cultura. Antigamente ainda tinha aquela barreira de país, barreira de cidade muito maior do que a gente tem hoje. Hoje o mundo é todo conectado, né? Então isso facilita também que essa nova cultura, dessa nova geração, ela seja mais forte, mais sólida, né?
Mas aí vamos aprofundar um pouquinho. Vamos para os nossos ambientes, tá? Os nossos ambientes de trabalho. O que que representa, então, para a gente, que nós que gerenciamos pessoas de basicamente de todos os tipos, né? O que representa essas pessoas no dia a dia de trabalho, vai? Vamos dizer, gente da nossa geração. Qual que é a nossa característica no ambiente de trabalho?
Só um ponto que eu acho que é importante colocar, tá? É lógico que assim, a gente está falando aqui de geração e o cara que nasceu na data tal, mas tem muita gente que nasceu, né, numa data e que pensa como outra.
Então,
Então, acho que isso é uma ressalva, um disclaimer aí que é importante. Mas já que é para generalizar, já que a geração é para generalizar, vamos generalizar. O Salomão fala algumas coisas que eu acho interessantes, assim. A gente rezou uma cartilha, né? A nossa geração aí dos outros milênios rezou uma cartilha de que não, você tem que estudar e você tem que ralar a bunda e que não sei o quê, e você vai engolir sapo e tem que engolir sapo para poder subir na vida e crescer e ter sucesso e blá, 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 blá. Beleza, nós três aqui, modéstia à parte, somos bem-sucedidos, né? Teoricamente, a gente chegou lá, seja lá o que isso signifique. E a gente para e olha e fala, cara, mas peraí, é isso aí? Né? É assim? Como é que é isso?
É só isso, né?
Não digo nem só, mas assim, é isso. Porque assim, o que eu vejo desse conflito de gerações que o Abraham está falando é essa é a cartilha que foi escrita pelos nossos pais, né? Que foi escrita pela geração dos nossos pais. Que tá tudo certo, era a mentalidade, era o modelo dele de pensar e de viver. Mas na hora que você coloca isso num contexto atual, com conectividade, que o Salomão comentou, com o mercado de consumo e de consumidores pensando completamente diferente, cara, até tem mais coisa aí, né? Então, do que eu vejo, para resumir, a galera mais velha tem essa mentalidade do não, porque tem que ser assim e tal, não sei o quê. E dá porrada na mesa, né? Numa analogia bem tosca. E a nova geração que chega não tolera esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo também tem que entender que determinadas coisas não acontecem na velocidade que eles gostariam, porque o mundo está em transição. E aí, nesse ponto, é que eu falo da história do cabo de guerra, que a gente é o cabo. Assim, a gente tem que conseguir gerir e conduzir. Conduzir, motivar, enfim, e trabalhar com uma geração que é muito sensível e muito pouco tolerante a engolir sapos, e ao mesmo tempo prestar contas e fazer com que os resultados aconteçam em gerações, em empresas que muitas vezes têm uma mentalidade mais número pelo número, não importa o que aconteça.
É porque elas
Mais ou
foram
menos
criadas
assim.
em outra geração, né?
Sim. E a gente também. É mais ou menos assim. O início da carreira das pessoas com a nossa idade normalmente tende a ser naquele modelo naquele modelo velho de gestão. Então, provavelmente, a boa parte das pessoas que é da nossa geração, da nossa idade, experimentou o modelo velho de gestão. E à medida que essas pessoas forem evoluindo e se tornando gestoras, qual que é o tipo de gestão que essas pessoas vão passar para frente? É, obviamente, como a gente aprendeu com o modelo antigo, existe uma tendência natural de usar o modelo antigo. Então, ou a gente erra a mão usando o modelo antigo, ou a gente precisa realmente se reinventar para usar um modelo novo, que tem muito mais sentido no mundo atual para essa geração nova.
É, só que eu falo assim, para essa galera que já nasceu nesse mundo, o jeito novo já é o jeito deles, certo? A gente, eu acho que a analogia do Chapoca é bem boa, porque nós somos uma geração esticada, né? É, de fato, a gente, no caso, é o cabo mesmo. A gente é uma geração esticada, porque a gente fica entre a forma que a galera, né, que a galera fazia e que a gente foi ensinada. E assim, e vale fazer uma ressalva aqui. Não tem nada de errado, na verdade, é o jeito que as empresas encontraram para sobreviver naquele momento em que elas foram criadas. Uhum. É, só que, como qualquer coisa, né, o mundo caminha, né, as coisas acontecem e a tecnologia avança e as pessoas mudam. E a gente está numa agora que é o seguinte, a gente tem um tanto de coisa salpicada na nossa história que vem da, né, que vem da geração passada, e a gente está gerenciando a geração nova. E aí, com frequência, a gente tem que lidar com esses dilemas.
Aí eu quero saber... E não funciona mais do jeito que funcionava antes, né? Você pode tentar repetir a fórmula e o negócio... Cara, esquece. Não tá rolando. Por que será, né? Não, talvez porque tenha gente do outro lado.
Não, e aí, cara, é só você olhar para essas pessoas. É só você olhar o grau da diferença. Tem uma coisa que resume muito bem a diferença entre essas gerações, que é o tal comprar apartamento, cara. Comprar apartamento, para mim, é um negócio que... Até comprar carro também, vai. Comprar carro e comprar apartamento. Isso é um negócio que diferencia muito essas gerações, cara. Quer ver? A galera que vocês gerenciam hoje, beleza? Que vocês gerenciam hoje, que é a galera mais jovem, galera de 25. Essas pessoas estão pensando o quê com respeito a carro e apartamento? Vocês que conversam com elas, vai.
É, hoje em dia ninguém tá tão ligado a isso, né? A questão da posse. De ter que... É aquilo que a gente falou outra vez, de ser e de ter, né? A geração antiga queria ter. Era todo mundo ligado em ter posse, em ter carro, em ter apartamento. Ah, você tem um carro bom, é sinal de status. Hoje em dia, cara, você pega um Uber Black, pronto.
É o status de pegar o Uber Black.
Exatamente. Acabou, resolveu o problema.
A galera não tá mais ligada em ser dono de um carro, né? Eu lembro que quando a gente saiu da faculdade, cara, tudo que a gente queria era ter o nosso próprio carro, né? E começar a juntar dinheiro para comprar nosso apartamento, velho.
E hoje, sabe um fenômeno que eu vejo acontecendo que para mim é muito claro, demonstra muito a questão da mudança da geração? A forma com que as empresas trabalham o engajamento. Antigamente, uma pessoa trabalhava numa empresa 20 anos, 30 anos, a vida inteira. E às vezes você tinha pessoas da mesma família que trabalhavam naquela mesma empresa. Então, não existia uma preocupação muito forte em engajar. Primeiro porque o profissional entendia que ele ia ficar anos naquela empresa, ele era fiel àquela empresa daquela forma e automaticamente ele estava engajado. Hoje não. Hoje, se o que a gente está falando de engolir sapo. Nem todo mundo engole mais sapo. Então, se você não engole sapo, você muda. O turnover das empresas é muito maior. O mercado é muito mais dinâmico. Então, existe todo um esforço das empresas, do RH das empresas, e toda uma operação para engajar o time. Então, provavelmente, a empresa que vocês trabalham é assim, a gente pode ver várias formas disso no mercado. Como que você engaja um time? Como que você faz aquele time ter um senso de pertencimento? Senso de pertencimento antigamente era fácil, 20 anos na empresa, todo mundo trabalhando, a família, todo mundo usando a camisa da empresa, pronto. Hoje não, você precisa criar senso de pertencimento numa nova geração que não está presa a coisas, ao ter, ela está presa ao ser.
E que não, então, vai, e não vai se sentir parte se não for...
Se não tiver o meu valor. Exatamente, é o ser. Então, como criar o senso de pertencimento, que é extremamente importante para um bom trabalho, para uma produtividade, para um espírito de equipe, nessa nova geração? Isso é um super desafio que existe.
Assim, tem uma coisa que É a história do Fábio Coelho, quando montou o escritório do Google aqui no Brasil. Eu lembro de uma reportagem que, né, o pessoal fez uma entrevista com ele e tal, e falou: Fábio, mas como é que você vai fazer para poder garantir que a equipe trabalhe bem e tal, sendo que tem tanta distração no escritório, né? Tem ping-pong, tem retalho, cerveja liberada e garagem band, o caramba, quatro, academia, como é que você vai fazer? E o que ele falou foi muito simples. Eu falei, isso é muito simples. É só eu colocar para dentro pessoas que entendam que isso está aqui como uma válvula de escape para que elas performem melhor, para que elas sejam mais felizes e trabalhem melhor. Respondendo um pouco sua pergunta, de uma forma meio empírica, cara, bota para dentro pessoas que tenham a mesma cultura e os mesmos valores que você. E você não vai ter que forçar propósito nenhum, porque as pessoas já têm esse propósito. Logicamente, você vai engajar, você vai direcionar, você vai alinhar. Mas você ter pessoas que pensam completamente diferente, e aí quando eu estou falando pensam, não é diversidade, é pessoas que têm valores completamente diferentes daqueles que a empresa tem, cara, pode fazer o que você quiser, não vai rolar, vai dar pau. Agora, isso é muito lindo, muito fácil quando você fala de uma empresa nova, que está começando do zero. Agora, como que você pega empresas tradicionais ou empresas mais antigas? Em dois pilares. A empresa mais antiga que quer mudar e já tem uma pancada de gente lá dentro, como que você manobra esse transatlântico para poder mudar a direção? E a outra, que é a empresa antiga que não quer mudar e que eventualmente até sabe, ou pelo menos está acompanhando, ou alguma coisa assim, que precisa, mas ela não quer. E aí ela faz porque os outros estão fazendo. Cara, isso para mim é uma bomba relógio.
A minha dúvida é a seguinte: essas empresas, na minha cabeça, na hora que eu penso nesse tipo de empresa, eu penso assim, vai acabar. Beleza? Vai acabar. Vai morrer, vai ser substituída. Alguém vai passar por cima. Será que isso é uma afirmativa verdadeira?
Que ela vai acabar?
Ou parece que é só clichê? Tipo assim.
Não, eu acho que vai ser, tende a acabar, mas não é nada. A gente vai levantar amanhã e vai ter, teve um fim. Ainda tem, vai durar. Algumas coisas ainda duram, algumas coisas se reinventam, algumas coisas ainda tem um processo, né? Não é acabar do dia para a noite. Mas eu acho que a tendência é perder força.
Sabe o que que é? Foi mal. Vai lá, continua, Solomon.
Não, fica à vontade. A gente está educado aqui porque nós estamos gravando, mas no dia a dia a gente ia ser educação.
Então, na verdade, assim, a empresa que tem esse tipo de mentalidade, vamos falar assim, ou que está ali naquele, de novo, naquela mentalidade antiga de cara, é o número pelo número, você é pago para trabalhar, não é pago para falar nada, etc. Eu
Cala a
lembro que,
boca e
cara,
rema, né?
não
Eu viro,
nesses
né?
termos, mas
Cala a boca
assim,
e rema aí.
eu lembro, cara, eu era estagiário, quando eu comecei minha carreira e tal, eu era estagiário não remunerado. E eu achava aquilo normal. Eu tinha as brincadeiras, né, as coisas. Para mim aquilo era normal. Eu comecei a trabalhar no início e eu era, entre aspas, hostilizado ou então criticado pelo chefe ou alguma coisa de alguma forma, que eu falava, cara, eu tenho que aguentar isso aqui calado porque é assim mesmo, né? E não é. Agora, essas empresas vão acabar? Eu acho que depende de algumas coisas. Depende do setor em que ela está, da transformação pela qual o mercado dela está passando e pelo perfil de cliente que ela tem. Então, se você é dependente de clientes mais jovens, cara, acelera, porque você vai ficar para trás, porque esses caras agora pesquisam a empresa para poder saber se a empresa tem os mesmos valores que eles para poder comprar ou não.
Ó, tem um exemplo, cara. Tem uma coisa que me chama muita atenção, que é o caso da Tesla. Porque a Tesla é o seguinte: eu fico olhando. Porque essa é uma indústria que ainda é muito, muito tradicional, a indústria de automóveis, né? Ela é muito tradicional. Porque cara, é fábrica de automóvel. Ou seja, e mais, a comunicação ainda é feita de um jeito muito convencional, comprando volume gigantesco de tráfego, de mídia, né? Mídia convencional e tal. Na hora que você olha a Tesla, né, lá nos Estados Unidos, e eu acho muito engraçado, porque se você perguntar para qualquer executivo mais antigo do que ele pensa da Tesla, ele torce o nariz. Porque ele fala assim, pô, é uma empresa que não consegue produzir na velocidade que as outras produzem, não consegue entregar carro na velocidade que as outras
não entregam. Não entrega no prazo, né?
Não entrega no prazo. Ela dá prejuízos astronômicos. Ou seja, todo mundo que eu escuto, que é mais antigo e olha para a Tesla, torce o nariz. Que ele fala assim, os financials da Tesla são ruins. Que o cara olha e fala assim, ah, essa é uma empresa fadada a acabar, porque ela dá prejuízo, ela não consegue entregar, não sei o que. Eu olho para a Tesla e falo o seguinte, velho, na verdade, o que você não percebeu é, na hora que eles conseguirem entregar os carros na velocidade que eles precisam e produzir na velocidade que eles precisam, acabou. Eles vão passar por cima.
Mas você sabe qual que é a grande diferencial? É que é o pensamento contínuo. Ele não está pensando na experiência do cliente de entregou o carro, o cliente comprou meu carro, acabou. Vendi, acabou minha relação. Ele está pensando em continuidade. A SpaceX, que é a outra companhia do Elon Musk, é a mesma linha. O cara está criando toda uma companhia espacial pensando em dominar o espaço, em chegar a Marte. Ele está pensando num período que ele não vai estar vivo quando a empresa estiver bombando. É o pensamento de futuro, é o pensamento de continuidade. Então, tanto a Tesla quanto a SpaceX têm a mesma linha. Por exemplo, a Apple é um bom exemplo disso. Eu sei que você não é fã número um.
Vamos ver.
Não, mas é o mesmo pensamento. Se você comparar a Apple com a Microsoft, é a mesma coisa. É um pensamento de experiência do cliente, experiência futura. Entregar uma coisa que vai ter uma continuidade.
Entregar uma coisa que não funciona, que é ruim, a usabilidade é uma bosta. Cara,
depende eu sou, sabe usar ou não.
Vale dizer, eu sou o maior crítico da Apple que existe. Eu comecei isso por autodefesa, porque na época eu não tinha dinheiro para comprar iPhone. Meus amigos tinham iPhone e eu não tinha dinheiro. Então, por autodefesa, eu falava mal da Apple. E aí hoje virou um esporte para mim. Eu não consigo operar um iPhone. Se você me dá um iPhone, eu não consigo.
É porque a sua cabeça, cara, ela é de outro milênio. Ela está toda formatada para a Microsoft.
Nada, eu sou um cara Google, minha casa é toda conectada, metade com Google, metade com Alexa. Eles estão ouvindo a gente aqui agora, inclusive.
E no trabalho remoto, você está de trabalho remoto?
Trabalho... Olha o Salomão, é que ele tem essa palavra no bingo.
Qual palavra?
Não presta.
Qual palavra?
Eu não vou falar, agora é que eu não vou falar mesmo.
Não, aqui, mas rapidinho, só duas coisas rápidas aqui. A primeira delas é, eu tendo a fugir desses exemplos de empresas, tipo, ah, é a Apple, ah, é a Tesla, ah, é o Facebook, é o Google, porque assim, cara, beleza, esses caras estão na crista da onda e tal, mas sempre vai vir alguém e falar, ah, mas é o Google, porque o Google tem o dinheiro, que não sei o que, ah, mas porque se eu fosse a Apple, eu fazia não sei o que lá.
Eu gostei tá, da bem. Voz, da interpretação, da voz que critica o Google.
Mas é assim, a voz que critica o Google é essa.
Funciona assim, é a voz da Siri, a que critica o Google e a voz que critica a Apple é a da Alexa, né, por aí. Mas assim, cara, existem formas de pensar e de fazer diferente em empresas como outras quaisquer. O Abraão tinha perguntado se as empresas mais antigas vão acabar, né, e depende, na minha opinião, do tamanho da empresa, do mercado em que ela está inserido e do perfil de cliente que ela tem. Cara, se você é uma empresa grande, você tem chance de tomar mais porrada por mais tempo até se esvair. Se você é menor, você provavelmente precisa reagir rápido. Se você está num mercado muito tradicional, a mesma coisa. Quanto mais tradicional o seu mercado, mais blindado, vamos falar assim, você está. Mas mesmo a indústria de aço, etc., tá mudando, né? Tem até um amigo meu que usa uma frase muito boa, cara, que ele... quando começava aquelas brigas de Uber e táxi e etc e tal, ele falava, cara, a manchete no jornal um tempo atrás era acendedores de lampião fazem protesto contra a energia elétrica, né? Então, assim, cara, vai mudar, né? E especialmente o perfil de cliente que você tem. Se você depende de um perfil de cliente de geração mais nova, e esse cara, hoje em dia, não compra de qualquer um, ele investiga para poder saber se a empresa tem os mesmos valores que ele para poder comprar, mesmo que isso signifique pagar mais caro. Basta olhar um Whole Foods, por exemplo, nos Estados Unidos. Mesma coisa, acelera. Então, assim, na minha opinião, são esses três principais pilares aí. Qual que é o seu tamanho, qual que é o seu mercado e qual que é o seu cliente? Aí dá para você poder fazer uma continha e ver se você tem mais um ano de vida ou 10. Mas mais que isso, provavelmente não.
A gente falou aqui, então, já dos dilemas, falamos um pouquinho dos old millennials, falamos, de certa forma, dos young millennials, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho mais dessa galera, tá? E vamos falar também dos preconceitos que eles sofrem, se são preconceitos ou se são conceitos, beleza? A gente, nós três aqui gerenciamos pessoas, né, da geração, né, dos young millennials aí, a galera de 25, 26, 27, 28 anos, beleza? Uhum. Quais são, o Salomão, você que é um cara que gosta do tema, quais são os preconceitos são conceitos ou preconceitos que essa geração sofre, vai?
Cara, eu acho que o principal, e aí eu não vamos chamar de preconceito, que é uma palavra muito pesada. O principal ponto crítico da nova geração, e é discutível, obviamente, é que talvez exista uma falta de resiliência dessa nova geração. Sim. Das pessoas pensarem que a nova geração ela desiste muito fácil das coisas, e que a antiga geração teve que engolir mais sapo mesmo, como a gente falou, aguentar um pouco mais, e que às vezes quando a pessoa desiste muito fácil das coisas, isso pode impedir que a carreira siga em frente. A gente sabe que, por um lado, a resiliência é importante no mercado de trabalho, para que você aprenda, para que você evolua, para que você cresça também na carreira. E a gente sabe também que, por um lado, existe um certo sentido nas escolhas dessa nova geração que não vão aceitar coisas que não condizem com os valores que elas têm. O meu ponto particular, e aí a minha opinião particular é que que é natural você ter que engolir sapo, aceitar alguma coisa e superar, mas que isso não pode ir contra os seus valores principais. Se isso fere os seus valores, é exatamente aquilo que você acredita, é o seu ponto de limite. Se isso não fere, obviamente, numa dose relativamente boa, tudo bem, você vai engolir alguns sapos.
Tá bom. Nossa geração, de certa forma, foi ensinada a que, mesmo que te fira algum determinado valor, cara, engole e segue em frente, né? É meio polêmico fala, mas na prática ela acontecia, né?
Eu sempre achei resiliência uma palavra muito bonita, cara. Sempre achei que resiliência era a palavra do vencedor.
Você já viu a definição de resiliência, né, pelo dicionário. Resiliência é a arte de se fuder e seguir em frente.
E aí eu sempre achei muito bonito isso, mas se você parar pra pensar, cara, eu acho que essa galera mais nova tá é certa, sabe? Porque na hora que eu penso em resiliência, eu penso em, tipo, você dar um tanto de cabeçada, dar murro em ponto de faca, e, sabe, ficar tentando empreender num cenário que não quer que você empreenda. E aí eu fico pensando até que ponto você tem que ser mesmo resiliente, e até que ponto, de fato, você precisa de fazer as coisas de uma forma correta, em determinado ponto falar assim, me desculpa, se você não quer que eu faça isso, eu vou fazer em outro lugar. Eu honestamente, eu não sei qual que é o ponto o ponto de quebra disso. Até o ponto que é saudável e o ponto em que a gente precisa, de fato, rever o caminho que a gente está tendo e fazer outra coisa, né?
Cara, eu acho que resiliência é saudável. O que não é saudável é você se submeter a coisas que você não acredita. E aí a gente tem que separar. Resiliência é persistência, tudo aquilo que a gente aprendeu como valor. Persistência, você ter foco, você perseguir as coisas, você não desistir fácil. E isso eu considero resiliência, que é o sentido verdadeiro da palavra.
Aí eu vou te provocar. Essa geração não tem isso. Porque, assim, o que eu vejo, cara, quando você pega, por exemplo, tecnologia, etc., a galera faz hackathon. O povo vira à noite se esmerilhando para poder fazer um negócio que, teoricamente, levaria 15 dias, 30 dias, 6 meses em um final de semana. Isso, para mim, é dedicação ao extremo.
Sim, verdade. Agora, verdade.
E, ao mesmo tempo, você vê, como o Abramo está falando, gente entrando para poder empreender, startup, etc. e tal. O cara que tem a ideia e que, teoricamente, está ali como empreendedor, muitas vezes o cara emprega alguém e paga um salário que ele não recebe. Isso é resiliência pra caralho, né? E o cara que entra numa startup para poder falar, cara, olha só, o negócio é o seguinte, a ideia é essa, a gente acha que o negócio vai seguir para cá, o negócio tá andando para cá, eu não posso te dar garantia de nada, porque isso aqui é um negócio extremamente de garagem, e pode ser que chegue lá na frente e dê tudo errado. E o cara vai? Cara, quem que tem coragem nessa história?
É, vamos lá. Uma coisa é, a gente não pode generalizar que é uma geração sem resiliência, que isso não é verdade.
Generalizar de modo geral é ruim, sim, mas assim, vamos
toda vamos generalização isso. Toda generalização é burra, né, como diz o ditado.
É unanimidade no caso, né? Mas adapta.
Mas generalização generalizar é burrice sempre, cara.
É, você não pode
generalizar. Acabei de generalizar.
Todo tipo, de generalizar. Né? Então, assim, não dá para dizer que essa nova geração não é resiliente, não é esse é o ponto. A nova geração não engole tanto sapo quanto a antiga. Talvez isso seja uma verdade.
Eu vou jogar outra bomba no seu colo. Existe mimimi?
Joga no colo do Abramo, cara. Você tá jogando.
Tá bom, então eu vou jogar no colo do Abramo. Abramo, existe
mimimi? Vai lá, Abramo.
Cara, eu acho que existe.
Mimimi é lenda, folclore brasileiro ou realidade?
Não, isso é história.
Você acha que não existe isso?
Cara, não, eu acho que mimimi existe, beleza? Mas eu acho que não o que se convencionou a chamar de mimimi. A gente resolveu chamar de mimimi tudo aquilo que a gente acha que não faz parte do nosso mundo, assim. Tipo, quando a gente não entende ou quando a gente discorda de alguma coisa, a gente chama de mimimi. Que na verdade, cara, sempre foi o argumento do fraco. O argumento do fraco é desvalorizar a posição do outro. Então, porque eu acho que esse posicionamento aqui, porque eu não concordo, porque eu não entendo esse comportamento, isso é mimimi. Agora, cara, e tá aí o Big Brother para poder provar pra gente que existem limites para as coisas, né? Então, assim, tem um tanto de coisa que é gogó, né? Que as pessoas estão só falando. Na verdade, elas não estão sentindo e praticando isso. É só para poder polemizar ou para poder se enquadrar no lugar ou para poder montar em cima do outro, né? Então é o oprimido oprimindo, né? Então, cara, o que eu acho é que existe sim mimimi, mas não o que a gente convencionou a chamar de mimimi. Por isso eu gostaria muito que a gente parasse com esse negócio, cara. Eu acho que quando a gente vira e fala que o outro é mimimi, você tá sendo mimizento, na verdade é falta de empatia. Você não tá olhando o lado do outro, não tá entendendo. 90% dos casos a culpa é de quem tá falando que é mimimi. 90%, cara. Só 10% dos casos, de fato, é algo que poderia ser definido como mimimi. Então, eu gostaria de tirar o mimimi do vocabulário.
Da sala. Tirem o mimimi da sala.
Porra, dava uma boa manchete, hein?
Mimimi era muito eficaz quando você brigava com a sua irmã e era pequeno e você não tinha nenhum argumento, você começava a falar mimimi pra...
Cara, é um excelente exemplo.
Que ela falava, repetindo o que ela falava, só que usando mimimi, né?
Cacete, eu levo a minha mãe, mimimi.
Isso aí. Acabei de perceber que eu repeti eficaz aqui na onda do Salomão só porque ele tinha eficaz no bingo, velho.
Olha, eu nem tinha marcado, agora eu marquei.
Competitivo, cara. O Salomão, cara, acho que ele faz um roteiro das coisas que ele quer falar, baseado
pior que não, pior que não.
Eu não tô nem olhando pro bingo, eu nem sei se saíram minhas palavras aqui.
Cara, você não tá cumprindo a regra, você é geração mimimi.
Muito bem. Vamos lá. Vamos pensar agora em dicas e num resumo, tá? Num resumo, assim, de qualquer mensagem que a gente gostaria de deixar, tá? Vou começar com Chapoca. Chapoca, pensa aí nas considerações que você faria sobre isso e que dica você deixaria para quem está assistindo a gente que tem que gerenciar pessoas completamente diferentes, vai.
Cara, a primeira coisa que eu acho importantíssima é até um ponto que você colocou lá no início, assim... Não necessariamente tem alguém errado e alguém certo. São formas de pensar diferentes. O ponto é, o conflito existe e tem o choque. E, cara, a gente vai ter que lidar com isso. Essa é a única verdade. A gente não tem como não passar por isso. Como dica, cara, que eu posso falar... É até difícil falar de dica, porque assim, né... É mais um pouco de experiência também, por onde eu passei e tal, que pode ser útil para alguém, ou pode ajudar alguém a refletir também. Mas, se você está numa determinada geração, ou na geração nossa, vamos falar assim, né? Cara, analisa o cenário, porque às vezes em alguns contextos, eu já me vi nesse sentido, Você fala, pô, não é possível, eu tô pensando errado, eu tô fazendo tudo errado, porque eu tenho que seguir a cartilha que me ensinaram lá atrás, e etc, etc, e você não concorda, você não acredita mais naquilo. Você já testou aquilo e aquilo não tá funcionando, e muitas vezes você até fala, cara, isso aqui funcionou por tanto tempo. Se não tá funcionando agora, eu tô fazendo alguma coisa errada, a culpa é minha. Cara, calma, não é bem isso. Para e pensa. É bem provável que o cenário em volta de você tenha mudado. E você não tenha percebido. Ou você até percebeu, mas tem tanta gente em volta de você falando que o mercado funciona como funcionava antes, a forma de pensar ainda é lá de trás, que são essas pessoas que estão desconectadas da realidade. Então, assim, eu deixo, mais do que uma dica, eu deixo o meu abraço para esse cara, e para poder falar, cara, tá tudo bem, é isso mesmo. Isso é parte do conflito. E acho que a ideia nossa aqui é trocar ideia para poder tentar ajudar também essas pessoas a enfrentarem isso de uma forma melhor e eventualmente até ajudarem a mudar ou a melhorar esse cenário. Porque no final das contas é ruim para todo mundo. O cara mais antigo fica frustrado porque o resultado não vem, o cara da nossa geração fica tenso porque ele tá nesse cabo de guerra, e o cara mais novo fala, cara, foda-se, não vou ficar nessa porra não porque eu não acredito nisso, né? Então, se eu pudesse dar uma dica é calma, respira, vai dar tudo certo. É só organizar direitinho e fazer essa ponte entre essas duas línguas completamente diferentes que estão sendo faladas no mercado hoje.
Boa. Do meu lado aqui é o seguinte: se você está sofrendo hoje no seu ambiente de trabalho, seja porque você está gerenciando pessoas que você não sabe como gerenciar, seja porque você está sendo gerenciado por pessoas que você não considera bons exemplos disso, calma. A gente está aqui para isso. A partir de hoje, a gente vai estar aqui para poder discutir todos os temas que você puder imaginar. A gente vai discutir, liderança, a gente vai discutir como trabalhar direito num mundo de desafios, como continuar sendo produtivo, trabalhando de maneira remota, mas assim, eu também não
Bingo!
quero.
Pronto.
É um arrombado.
Bingo! A filha da mãe ali, ó.
Cara, eu fico honrado. Cara, eu não.
Já para estrear uma
Cara.
temporada de vitórias no
Velho, eu.
aqui. A gente
Cara.
podia fazer um placar. Nossa,
Isso é só uma
se
temporada.
fizer um
Vamos
placar, o
fazer um
Salomão vai
placar.
ficar
Boa.
preocupado com o Bingo.
Não, cara,
Temporada
eu tô me sentindo
que
merda
já é
agora.
uma indicação.
Na
Abrão foi
próxima.
usado. Você está se sentindo usado, Abrão?
Não, na próxima, velho. Na próxima eu vou fazer de propósito pro Chapoca ganhar, porque eu não gosto quando o Salomão ganha. O Salomão é chato, cara. O Salomão é chato, cara.
Salomão é muito competitivo.
Bom, é.
Não,
Mas
cara, eu não tenho culpa se vocês falaram as palavras, cara. Foi sorteio.
então, se você,
Eu não tenho
cara.
culpa se alguém saiu com a palavra. Não, se bem que as palavras aqui estão até fáceis, né, cara?
Mas aí então deixa eu.
Vocês têm autonomia para escolher as palavras que vocês fizerem. Coloca a meta das palavras, a meta é chegar em 5 e pronto, velho.
Agora o Zalão falou quatro palavras seguidas, minha. Tá certo. Mas, ó, retomando, então. Cara, tá todo mundo trabalhando. A gente tem um volume gigantesco de pessoas trabalhando remoto hoje. E as pessoas não têm também a mais puta ideia de como elas fazem para poder lidar num ambiente corporativo desse jeito. Mas como eu apareço, né? Como que alguém sabe que eu sou bom, né? Era disso que eu queria falar, né? Então, assim, você tá sofrendo, fica tranquilo. A gente tá aqui para isso. A gente vai, criar conteúdo aqui pensando só em você. E eu espero que você continue com a gente daqui para frente. Salomão, seus recados aí, alguma
Isso
dica para as
não é
pessoas?
totalmente verdade, Abraão. Tem pessoas nesse grupo aqui que estão criando conteúdo só para ganhar o bingo.
Não, isso não é verdade, cara. Isso não é verdade. O
É
negócio
pior que o bingo não vale nada ainda, né? Uma hora eu quero dar alguma coisa para
Imagina
eles.
quando começar a valer.
Não, o negócio é ganhar, é criar um bom conteúdo e se puder ganhar um bingo de quebra, tá bom, né? Bom, meus
Salomão,
recados
diz.
finais,
Diga os
meus
recados
recados
finais.
finais. O mundo corporativo não é fácil, não é para qualquer um. E é um mundo que você tem que realmente ter um alto nível de persistência. Mas isso tem que estar de acordo com seus valores sempre. Nunca vale a pena se você quebrar aquilo que você acredita.
Eu já ia tocar a corneta para você, velho.
Já é
Então,
raça.
mas agora você redimiu.
Sempre vale a pena se você seguir os seus valores, se você for correto, for ético, for moral, trabalhar da forma correta. Mas não é um mundo que você pode ser pueril na sua resistência. Você tem que ser resistente. Você tem que ser focado. é extremamente importante.
Eu vou tocar a corneta só para o
pueril. Pueril
é muito velho.
Não, é uma piada interna, porque eu já usei pueril numa conversa nossa e ele guarda isso, poder falar Salomão, cara. Salomão. Ó, inclusive.
Salomão, é verdade, cara. É verdade.
Não, tira esse rancor do seu coração. Você tá empedrando. O mundo corporativo está te empedrando.
E como quem está mediando esse podcast sou eu. Com essa espetadinha de outros tempos do Salomão, eu termino esse podcast. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para você e a gente se vê no próximo
edição. Bom dia, pessoal.
Até mais, galera.